Ora, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Gíria da Bola. Desta vez encontro-me aqui a solo para dissecar, digamos assim, aquilo que foi o clássico no Dragão, meteu frente a frente Porto e Benfica, à 10ª jornada, um clássico que se pode vir a revelar decisivo, ou não, só o tempo o dirá, mas que o Benfica ganha por 1 a 0 e faz aumentar a distância pontual de 3 para 6 pontos na frente do campeonato, em que o Porto tem agora 22 pontos, penso eu, o Benfica 28, e depois o Sporting ganhando ao Casa Pia, vê-se agora com 19 pontos menos 3 que o Porto e o Braga, Braga que ganha também no campo do Estoril, um jogo que se revelou algo complicado, mas que o Vitinha com aquele lance de gênio tranquilizou, é um golo soberbo. Portanto, o meu nome é Gabriel Chumbinho, estou aqui a solo para falar destes temas. Espero que gostem, que se mantenham aí desse lado para me ouvir durante mais ou menos uns 30 minutinhos. Portanto, vamos lá começar por esse clássico no Dragão, que foi um clássico que não foi um clássico muito bem jogado pelas duas equipas, diria eu. Aliás, por norma, este tipo de jogos nunca é assim muito bem jogado, não fica muito na retina por ser um futebol vistoso. E fica mais na retina por ser um duelo intenso, um jogo intenso naquilo que são os duelos aéreos, os duelos mais pelo solo, em que os jogadores tentam muito chegar às segundas bolas com grande intensidade. E sendo o Porto uma equipa com esse ADN de pressão contra pressão, pareceu e foi mesmo a equipa que estava melhor no jogo até à expulsão. Mas antes disso, de dizer que o Futebol Clube do Porto entra em campo num 4-4-2, o Sérgio Conceição é sempre aquele treinador que, face aos jogadores que tem, a equipa que tem, nunca se sabe bem como é que eles vão entrar em campo, se é num 4-4-2, se é num 4-4-2 losango, se é num 4-1-3-2, se é num 4-3 um, dois, nunca se sabe bem como é que é, como é que o Porto aborda o jogo, se vai entrar com Bruno Costa ou não. Portanto, é sempre uma surpresa. E o Sérgio Conceição optou aqui por um 4-4-2, em que Diogo Costa na baliza, como seria de esperar, Zaidu Sanusi na esquerda, David Carmo e Fábio Cardoso a fazerem a dupla de centrais, e depois não sabia se o João Mário jogava ou não, e uma hora antes do jogo veio-se a confirmar que não jogava e jogou o Pepe, peço desculpa, na sua posição de lateral direito. Depois, uma linha A4 a meio campo composta por Otávio, Mateus Uribe, Stephane Eustáquio e Galeno, e na frente Taremi e Evanilson. O Benfica, por outro lado, fiel àquilo que sempre mostrou durante a temporada, um 4-2-3-1, por muitos apelidado 4-4-2, com o Rafa nas costas do Gonçalo Ramos, depois aqui o João Mário e o Frederik Auschnes, que foi dado como surpresa para este jogo, porque se pensaria que ia jogar o Neres. Na minha opinião, foi uma carta muito bem lançada este Frederik Auschnes, por parte de Roger Schmidt, mas como eu ia dizer, estes jogadores aqui a jogarem mais por dentro. Depois o Enzo Fernandes e o Florentino Luiz a completarem o duplo pivô defensivo e uma linha A4 na defesa com Alexandre Bá na direita, Grimaldo na esquerda, Otamendi e António Silva a jogarem como centrais e depois o Vlahko Dimes na direita. Portanto, era um jogo que estava com tudo para ser um grande jogo e até penso que até aos 27 minutos, à altura em que se dá a expulsão, foi um jogo bastante intenso, um jogo agradável de se ver neste ponto de vista, não com futebol vistoso, mas um jogo agradável de ver porque via-se que as equipas estavam ali para ganhar o jogo, não é? Curiosamente, o Porto, nos primeiros 15 minutos, com a sua a sua maneira de pressionar intensa à saída da bola do Benfica faz com que a equipa do Benfica fique ali um bocadinho intranquila no campo, não consegue jogar, perde muitas vezes a bola. O Enzo Fernandes faz passes curtos, talvez com um bocadinho de excesso de confiança a mais, perde bolas que se revelam depois cruciais naquilo que são os movimentos de transição rápida do Galeno, que dão dois amarelos, um ao Bá e outro ao João Mário. E o Benfica ali nos primeiros 15 minutos sentiu-se muito aflito, até pelo ambiente que se vivia no estádio. Todo aquele ambiente para o Benfica é sempre muito complicado. Parece que o Porto, quando joga no Dragão contra o Benfica, adora jogar e o Benfica odeia jogar no Dragão. É sempre essa sensação que eu tenho. Mas é uns 15 minutos que terminam ali com uma defesa monumental do Vlaco Dimos. Já há essa segunda bola ganha, o Zaidu depois finta o. Não é finta, é ganha em velocidade ao Alexander Bá, cruza da esquerda para o meio. E o Taremi, que faz um cabeceamento fenomenal, fenomenal para uma intervenção, uma defesa mais fenomenal ainda, digo eu, por parte de Vlaco Dimos. São defesas que por vezes ganham campeonatos, vamos ver se isso vai acontecer ou não. São defesas que ganham jogos e são defesas que fazem uma equipa não sofrer um golo. Quando tudo indicava, não é? Tudo indicava que aquela bola ia entrar, o guarda-redes do Benfica vai tirá-la meio que ao ângulo, com uma sacada incrível. Parecia um gato a voar. É uma defesa monumental. E a partir daí, parece que o Benfica tenta assumir um bocadinho mais o jogo, com um bocadinho mais de calma, mas sempre muito pressionado, sempre muito pressionado por aqueles movimentos de contrapressão do pressão e contrapressão do Otávio, do Eustáquio, do Uribe, os avançados sempre a pressionar muito alto a turma encarnada, e isso dificultou muito o jogo. Um jogo que ficou mais fácil para o Benfica quando o Eustáquio vê o feitiço virar-se contra o feiticeiro aos 27 minutos, quando vê o segundo amarelo, num lance que é tirado a papel químico no primeiro amarelo que ele já leva, numa falta que faz sobre o Alexander Bá. Portanto, são exatamente os dois jogadores que estão envolvidos no primeiro lance. Estão também depois envolvidos no segundo, e é um lance exatamente igual. E confesso que na altura, quando vi o lance do segundo amarelo, fiquei preocupado porque é uma entrada mesmo dura e talvez pudesse ter sido sancionada com o vermelho direto. As consequências que traria para o jogo eram exatamente as mesmas: o Stefano Eustáquio saía do terreno, mas penso que podia ter sido punido com o cartão vermelho direto. A partir daí, mesmo com menos um, o Futebol Clube do Porto opta por juntar o Taremi à linha, fazendo com que o Evanilson fique meio que sozinho na zona frontal do terreno, no ataque, mas mesmo com menos um, tentou aplicar esses movimentos de pressão. E o Benfica nunca se sentiu muito, muito confortável no jogo. É certo que foi sempre uma equipa que tentou ter bola. Aliás, isso foi desde o minuto inicial, sempre tentou ter a bola. O Porto apostava no, nas bolas aéreas, nos, nos, nas segundas bolas para fazer esse jogo de pressão contra pressão. E o Benfica sempre apostou num futebol mais pensado, mais curto. No futebol mais lento, mais no fundo, um futebol mais ligado, não é? E pronto, e durante o resto da segunda parte isso verificou-se. Depois é aí que surge também aquela bola do Rafa Barra que precede o remate do Auschwitz ao ferro. O jogo acaba por ir para intervalo com uma grande quantidade de cartões amarelos mostrados, mas são amarelos que têm que ser mostrados. Portanto, a juntar aos dois amarelos ao Eustáquio, que culminam na sua expulsão, são também mostrados cartões amarelos a Bá e a João Mário no início de jogo, e depois, na reta final da primeira parte, são mostrados cartões amarelos Auschwitz e a Enzo Fernandes. E é aqui que, ou seja, é o intervalo que eu acho que o Benfica ganha o jogo. Porque, na minha opinião, o Roger Schmidt teve um ato de coragem, que não sei se um treinador português teria essa coragem de fazer isto. E estar a jogar no Dragão com mais um jogador e perceber que seria em não perder um jogador, ou seja, em não ficar outra vez 10 para 10, que o Benfica poderia ganhar o jogo, foi um ato de gênio, na minha opinião. Eu no nosso grupo Telegram eu tinha referido que achava que o Benfica ia entrar para a segunda parte com o mesmo 11, mas isso não se verificou. E o Roger Schmidt tira o Alexander Bá, mete o Gilberto, tira o João Mário e mete o David Neres e tira também o quem é que foi? O Enzo Fernandes, mete o Orsnes nessa posição e liberta à esquerda para o Julian Draxler. E penso que é aqui que o Benfica ganha o jogo, porque o critério com que a equipa na segunda parte assume o jogo com bola é completamente diferente. Obviamente que o Porto a jogar com menos um não tinha tanta capacidade de pressionar alto, mas ela manteve-se, a identidade do Porto manteve-se, só que não foi tão eficaz, lá está, por o Benfica estar a jogar com mais um, também porque os jogadores, obviamente, já estavam um pouco mais cansados, não é? Mas essencialmente porque o Auschwitz, que parece que é um jogador meio invisível ali no campo, deu um critério muito melhor que o Enzo Fernandes não estava a dar. O Neres deu uma capacidade de jogo com bola também muito mais criteriosa do que o João Mário estava a dar, porque nunca foi um jogador muito capaz de ficar com bola no pé, enervar os jogadores do Porto. Nunca foi esse tipo de jogador. E o Benfica livra-se daqueles jogadores que já tinham amarelo e passa a jogar com mais tranquilidade, a saber que num movimento de contragolpe que o Porto pudesse efetuar, já podia fazer aquela falta tática que dava um amarelo, mas já não dava o segundo amarelo. O único jogador que fica em campo que tem amarelo da primeira parte para a segunda é o Auschwitz. E o Auschwitz, não sei se é por ser nórdico ou não, teve cabeça fria, soube sempre jogar com o amarelo e foi um jogador mesmo fundamental. E por isso é que eu disse que se revelou um jogador interessante no 11 inicial. Curiosamente, é interessante que, pronto, nos primeiros 20 minutos o Benfica instala-se completamente no meio-campo do Porto, não é? O Porto percebe que depois, para ganhar este jogo, a única maneira que tem de fazer ou é numa bola parada ou num movimento de transição defesa-ataque rápido, num contra-ataque, e por isso mesmo o Sérgio Conceição mete o Veron no lugar do Evanilson para, lá está, dar mais velocidade naquilo que seria uma transição defesa-ataque por o Benfica ter as linhas muito subidas no campo. Só que quando o Porto parece que está a ganhar mais alma no que ao futebol pensado diz respeito com bola, é o Benfica que numa transição consegue fazer o gol que dá a vitória. E aqui outra vez é o feitiço virar-se contra o feiticeiro. Eu não quero estar a espicaçar. Toda a gente sabe que eu sou do Benfica. Esta frase pode soar um pouco desrespeituosa, mas não é isso que eu quero transmitir. O que eu quero transmitir é que, tanto na primeira parte como na segunda, parece que o feitiço se vira contra o feiticeiro porque a tática que o Sérgio Conceição implementa no jogo não dá resultado. Se na primeira parte era aqueles movimentos de pressão contra pressão, depois, quando o Eustáquio é expulso, parece que a única maneira que o Porto tinha de voltar ao jogo era fazer com que um jogador do Benfica fosse para a rua. Se essas foram as ideias na primeira parte, na segunda parte a ideia seria jogar em contra-ataque e isso também não aconteceu. E o golo do Benfica surge em contra-ataque. Portanto, outra vez o feitiço a virar-se contra o feiticeiro. É uma jogada em que o Benfica recupera a bola no seu meio-campo defensivo, o Neres pega na bola, passa ao Rafa, o Rafa devolve para Neres, tudo muito rápido. O Neres, em vez de rematar à baliza, é inteligente e perceber que o Rafa está nas suas costas e faz um passo atrasado. e o Rafa, com calma, ali um pouco atabalhoado, faz o golo. O golo que ainda é analisado no lance, no vídeo-árbitro. E pronto, mas no vídeo-árbitro vê-se claramente que o jogador está em jogo, o David Neres está em jogo, quando recebe o passe do Rafa, e pronto, e o golo é legal. Este golo surge por volta dos 70 minutos de jogo. Depois o Draxler, entretanto, já tinha sido substituído por problemas físicos, o Musa entra no lugar dele. O Draxler, que é um jogador que continua com dificuldades naquilo que diz respeito ao ritmo competitivo, é um jogador que joga sempre uma velocidade a menos. Não sei, seria interessante ele não ter ficado lesionado logo no início da segunda parte, para tentar perceber como é que ele ia mostrar-se neste jogo. Mas isso não acontece. Pronto, depois, meio que num acto de desespero, o Sérgio Conceição promove alterações, mete o Rodrigo Conceição a jogar na lateral direita para fazer subir o PP, e aqui o Benfica mostra-se outra vez alguém tranquilo. O Gilberto concede algumas faltas que podiam ali trazer um a um, e pronto. O golo do Rafa vem-se mesmo a revelar decisivo, e o jogo termina 1-0, e as consequências que isto traz para o campeonato são as que já debati no início do podcast. Mas é um campeonato que, à décima jornada, obviamente que não está a ganho. Mais uma vez eu volto a dizer que no Telegram eu dei a minha opinião, e no final do jogo eu disse que era um Benfica agora muito mais confortável, como pode sentar-se num sofá cheio de 6 pontos. 6 pontos que já são uma distância para o campeonato português considerável, ainda para mais jogou no campo do rival e ganhou. Portanto, em caso de igualdade pontual, se o Benfica vier a empatar, por exemplo, na Luz, é uma vantagem que, em igualdade pontual, lhe dá a liderança. Portanto, podem ser até 7 pontos, não é? Mas, como eu disse, o campeonato ainda vai no início, ainda não se chegou a um terço do campeonato. Estamos numa época atípica, porque daqui a 3 jornadas o campeonato vai parar, durante 1 mês e meio quase, por causa do Campeonato do Mundo. E as equipas podem voltar diferentes, porque é uma paragem de 1 mês e meio onde não vai haver jogos, não vai haver competição, vai haver Taça da Liga, mas não é a mesma coisa. E os jogadores podem vir diferentes, alguns podem vir lesionados. Ou seja, ali naquelas 2, 3 primeiras jornadas a seguir à paragem, pode ser ali um campeonato meio que jogado em, parece que, fase de pré-época. Portanto, é muito difícil também de prever este tipo de coisas. De dizer que o Sporting, que se dava como morto, não é? Com esta vitória do Benfica no Dragão, fica agora a 3 pontos, não é? Como eu já disse. E imaginemos, não é, que o Sporting agora, depois do Campeonato do Mundo, materializem vitórias nos seus jogos, e em cima dessas vitórias consegue ganhar um ânimo tal que, por exemplo, ganha os 2 jogos contra o Benfica e um contra o Porto, e relança aqui as contas do título. Portanto, isto ainda está muita coisa por decidir. Para terminar o capítulo Porto-Benfica, dar aqui algumas curiosidades, dizer que é a 7ª vez que o Benfica está invicto nos primeiros 19 jogos da temporada. A última vez que o conseguiu foi em 2011-2012, por Jorge Jesus, e já o tinha conseguido no século passado, em 82-83, por Eriksen, em 77-78, por John Mortimore, em 71-72, por Jimmy Hagan, em 64-65, por Alex Schwartz, e em 59-60, por Bela Gutmann. É um início de temporada, como todos sabemos, fantástico. Está aqui perto da segunda dezena de jogos invicto, e já teve jogos interessantes, não é? Este mês de outubro revelou-se interessante, porque foram jogos contra PSG, contra Juventus, agora contra o Futebol Clube do Porto, e curiosamente uma equipa que ninguém estava à espera de causar dificuldades ao Benfica foi uma equipa do terceiro escalão do nosso futebol, que foi o Caldas, que fez com que o Benfica na Taça de Portugal só ganhasse esta equipa no, nos penaltis. O futebol tem destas coisas, é por isso que é muito interessante. Outro tipo de curiosidades, dizer aqui que há 40 anos que o Futebol Clube do Porto não estava tão longe do topo da tabela nesta fase da prova, ou seja, a 10ª jornada. A última vez que isto aconteceu foi ainda com a vitória a valer 2 pontos. Antigamente a vitória só valia 2 pontos, o empate valia 1 e a derrota valia 0, não é? Atualmente é tudo igual, mas a vitória vale 3 pontos. E exatamente há 40 anos, o Benfica tinha Eriksen como treinador, seguia com 10 vitórias em 10 jogos, à 10ª jornada, não é? E o Porto era segundo classificado, era treinado por Pedroto e tinha 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Se na altura valessem 3 pontos as vitórias, seriam menos 7 pontos que o Porto teria em relação às águias. Isto depois, no final do campeonato, veio-se a revelar decisivo porque o Porto fechou, manteve-se em segundo lugar e o Benfica acabou em primeiro. E pronto. E também dizer que nos últimos anos, as últimas vezes em que o Porto esteve assim longe à 10ª jornada foi em 2009, 2010, 2016, 2017 e também em 2020, 2021. Todas estas temporadas, à 10ª jornada, o Porto estava a 5 pontos do primeiro lugar e nunca foi campeão nacional. Portanto, é este tipo de situações que faz alguns adeptos pensarem que já está tudo decidido, mas relembrar, e o Sérgio Conceição, na conferência de imprensa, relembrou muito bem que já foi campeão depois de estar com 7 pontos de atraso e já perdeu um campeonato quando teve com 7 ou 8 pontos de avanço. E não foi assim há tanto tempo. Por isso, o futebol, isto muda muito rapidamente. Basta um, dois jogos e está tudo de volta com os mesmos pontos e pronto. De dizer ainda que, enquanto treinador, o Sérgio Conceição tem um histórico bastante positivo frente ao Benfica. Este foi o 25º jogo. Soma 11 vitórias, 4 empates e esta foi apenas a 10ª derrota. É uma equipa muito forte, a equipa de Sérgio Conceição. Em casa, na Liga Portuguesa, o Porto, nos últimos 48 jogos, só perdeu dois, em que este foi um deles, não é? E não perdia há 36 jogos em casa, para a Liga. E sendo que não ficava sem marcar há 27 jogos. Portanto, este foi um resultado atípico. É? Muito também motivado por aquilo que foi a expulsão do Eustáquio, já aqui debati. Esta foi a quinta época seguida em que o Benfica marca no Dragão, porém esta foi apenas a 15ª vitória em 89 jogos neste estádio para a Liga. Portanto, o Porto faz deste seu estádio uma fortaleza, seja no Dragão ou antigamente nas antigas Antas, foi sempre muito difícil o Benfica jogar na casa do Porto. E pronto, e fecho assim este capítulo do clássico para passar aqui ao jogo do Sporting. É um jogo que eu vi a espaços, mas dizer que o Sporting, depois de estar a perder o intervalo, consegue dar a volta ao jogo. Um jogo que na primeira parte já tinha conseguido fazer algumas oportunidades de gol, porém não as materializou. E em que o Casapia soube aproveitar aquela oportunidade que teve. O Casapia, que era a defesa menos batida do campeonato, nesta altura, juntamente com o Benfica, e aqui sofre 3 golos. E sofre 3 golos em 8 minutos. E são 8 minutos que o Sporting faz 3 golos, mas que já tinha feito muitas oportunidades. E curiosamente o gol que dá início à reviravolta é marcado por um jogador que é mal amado no Sporting, toda a gente sabe, que muitos dizem que é o preferido do treinador, que é o queridinho do treinador, que nas últimas semanas se dizia também que se juntava aqui aos Gai como os queridinhos do treinador, mas que é um jogador que, na minha opinião, é muito forte na sua posição. Muitos não gostam, mas o trabalho que aquele jogador faz em prol da equipa é muito forte. Trabalho com bola e sem bola. Poucos jogadores estão ao alcance. Olha, o Sporting agora vai jogar contra uma equipa que é o Tottenham, que tem Harry Kane, um jogador que eu também gosto muito. E é um jogador que faz um papel parecido. Só que o Harry Kane tem de diferente do Paulinho é que o Paulinho não marca golos e o Harry Kane marca golos. Mas também o Harry Kane vale, quê? 10 vezes mais que o. Ou 8 vezes mais que o Paulinho, não é? Portanto, se calhar é aí que temos as diferenças. Mas são jogadores muito inteligentes e facilitou o trabalho do Sporting, porque até então o Trincão até estava a jogar bem, manda aquela bola ao poste, que é um remate excelente, mas o Ruben Amorim percebe muito bem que passava exatamente por ali, a reviravolta. Ele tira o Trincão, mete o Paulinho a jogar. Marcos Edwards vê-se mais liberto para promover o seu futebol entre linhas. O Pote, a mesma coisa. E o Sporting dá a volta a um jogo que estava a ser complicado, em que os adeptos já assobiavam o intervalo e tudo mais, em que a equipa vê-se que sai para o intervalo assim meio cabisbaixo, mas os jogadores e o treinador agarraram na equipa na segunda parte e levaram-na uma vitória muito importante. Um jogo que fica também marcado na primeira parte por aqueles incidentes nas bancadas, uma coisa que não se. Obviamente ninguém gosta de ver no futebol. Ainda por cima, guerrinhas entre claques e presidentes e tudo mais. São coisas que eu não gosto muito de comentar, mas pronto. É, isto infelizmente acontece no nosso campeonato. Uma coisa que eu fiquei muito contente foi no final do jogo as intervenções tanto do treinador do Casapia como também do seu jogador que foi à Flash Interview. Neste campeonato, que muitas vezes fica manchado por arbitragens que fazem, ou seja, arbitragens em que os árbitros ajuizam mal os lances, em que os treinadores são expulsos, né? Ainda agora tivemos o treinador Sérgio Conceição para a rua, foi a 20ª vez em 6 anos que o treinador Sérgio Conceição vai para a rua num jogo do nosso campeonato. É bom ter este tipo de análise aos jogos, uma análise fria e de cabeça no sítio, a dizer nós perdemos, perdemos bem. Tentámos não atrasar o jogo, tentámos jogar o nosso futebol e dar mérito à equipa adversária. Eu penso que se vivêssemos mais o futebol assim, era tudo muito mais bonito e interessante, e não só como que se tem já visto ultimamente, mas pronto, esta é apenas a minha opinião. Para finalizar, dizer apenas que vamos estar aqui em Semana de Liga dos Campeões. Hoje é terça-feira, estou a gravar este episódio a cerca de 3 horas antes do começo do Benfica Juventus. E o Benfica vai ter aqui um papel algo difícil, depois de um jogo contra o Futebol Clube do Porto. Recebe uma Juventus que no seu campeonato não tem estado na melhor fase. Na Liga dos Campeões, o último jogo perde com o Maccabi Haifa. E está aqui numa situação complicada porque pode até nem ir à Liga Europa. Imaginemos que perde contra o Benfica e depois perde contra o Paris Saint-Germain. Se o Maccabi Haifa calhar a fazer mais algum pontinho, ou mesmo que não faça, está em vantagem, né? E portanto vai ser interessante este jogo do Benfica. Uma Juventus que também não conta com nomes como Di Maria, Chiesa, entre outros também nomes muito fortes, Pogba, não são apostas para este jogo. E vai ser também interessante saber como é que o Benfica vai jogar, depois de uma grande exibição do Rauschnes, depois de uma entrada forte do Neres, depois de uma exibição não tão conseguida do João Mário, como é que o treinador vai fazer as ligações ali no meio-campo. O Enzo, que tem vindo a jogar jogo após jogo, será que vai descansar? Não sabemos. Só uma hora antes do jogo é que vamos saber. Nos outros confrontos que metem equipas portuguesas, que são apenas na quarta-feira, são duas equipas que decidem aqui também muito daquilo que será a passagem aos oitavos de final. Posso começar com o Futebol Clube do Porto. O Porto que, da última vez que defrontou o Clube Bruges, perdeu 4-0 no Dragão, tem aqui uma oportunidade de mostrar outra cara, de se redimir contra um clube bruges que já está classificado para os oitavos de final. Pode ser uma altura ideal para fazer mais 3 pontos, para cimentar o segundo lugar, um segundo lugar que está neste momento ao alcance do Futebol Clube do Porto, porque tem 6 pontos, o Atlético de Madrid tem 4 e o Bayer Leverkusen tem 3. Penso que é assim que se encontra a classificação. E o Bayer Leverkusen e o Atlético de Madrid vão jogar. Portanto, se o Porto ganha aqui, já aumenta a distância para qualquer um deles. O Sporting, penso na minha opinião, é dos três aquele que tem a tarefa mais difícil. Não só por jogar fora, mas por jogar contra um Tottenham que, apesar de ter vindo de um mau resultado contra o Newcastle, é uma equipa muito forte. Penso que é uma equipa muito forte. Perdeu também contra o Manchester United, mas lá está. Estamos aqui numa fase da temporada em que as equipas inglesas têm jogos após jogos, jogos após jogos. Não só as equipas inglesas, mas as equipas inglesas parece que se sente mais isto. São jogos após jogos, jogos após jogos, e por vezes é difícil manter o nível competitivo. Mas é um Tottenham, na minha opinião, muito forte, treinado por um bom treinador. E a jogar em casa, penso que vai ser muito difícil para o Sporting. Por acaso, acho que neste jogo o Sporting faz bem em apostar num ataque móvel e deixar o Paulinho no banco. Mas em jogos para o campeonato, eu acho que o Paulinho é essencial contra defesas mais fechadas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Espero vir a debater estes jogos mais para a frente na semana, talvez lá para quinta ou sexta-feira, com o restante painel de Gíria da Bola. Este aqui foi um episódio a solo. Espero que tenham gostado. O meu nome é Gabriel Chumbinho e vemos num episódio futuro de Gíria da Bola.